Então vamos finalizando o nosso tempo juntos sobre esse assunto em busca de uma revolução litúrgica. E eu queria então só colocar alguns pontos para vocês, não vamos prolongar muito. Mas eu acho que seria bom você anotar, porque são coisas, durante esse período nós tivemos palavras muito importantes, muito assim, enriquecedoras, nos trouxeram assim, vários conceitos, podem nos ajudar muito. Mas, como eu disse, a gente precisa às vezes também, para tirar, para agir em cima disso, a gente precisa ser mais objetivo. Então vamos colocar alguns pontos aqui para nós lembrarmos e para nós voltarmos para nossas cidades e, com a ajuda de Deus, trabalhar em cima de buscar essa revolução litúrgica em nossa igreja. Então primeiro eu vou dar quatro pontos aqui, mais ou menos resumindo o que eu disse no primeiro dia e que a gente está buscando esse encontro. Esses quatro pontos seriam um resumo do que nós queríamos tratar nesse encontro de músicos e de dirigentes de louvor. Primeiro, a liturgia de nossas reuniões precisa crescer e mudar. Esse é o primeiro ponto. Nós não devemos ficar satisfeitos com o estilo de nossas reuniões. Nós não devemos achar que isso aí vai continuar desse jeito, né? Como a roupa de Samuel, todo ano tinha que ser mudado. Então, por melhor que seja a liturgia, a ordem da reunião, por mais apropriado que seja, ele, com o tempo ele fica desgastado. E na maioria das igrejas evangélicas, o culto está muito desgastado, não está pouco, não está bastante. E então, em vez de usar termos de falar assim, como meu amigo falou, né, culto do evangelho é chato e tal, em vez de usar termos críticos, vamos usar esse termo. Nossa liturgia em nossa igreja, onde nós reunimos, precisa crescer e mudar, certo? Ele não pode ficar estacionado. Vamos assim, só quando você fala liturgia de nossas igrejas, qual que é? Na maioria é assim: começa com louvor, depois tem os avisos, depois tem a oferta, depois tem a palavra e depois tem algumas coisas finais e vai embora, né? Então basicamente é 4, 5, né, coisas, e normalmente vai nessa ordem, e cada igreja tem o seu estilo de fazer essas 4 ou 5 coisas, né? Então essa ordem ou essa maneira de cultuar precisa crescer e mudar, ele não pode ficar estacionado. A gente tem, como o Abner comentou, eu vejo ainda aí um certo mudança, certo crescimento, nesse sentido de que a congregação tem liberdade de testemunhar, tem liberdade de dar uma palavra profética, e a reunião às vezes muda e toma um rumo que nenhum dos presbíteros estava pensando que ia ser. Então eu vejo que tem uma maior flexibilidade, mas não é modelo para alguém ir lá e copiar, mas nesse sentido de crescer e mudar, tem algumas coisas acontecendo. Então é isso que é importante. A nossa liturgia precisa crescer e mudar. Segundo, não devemos ser críticos ou alienados. Então assim, um forte perigo de um encontro desse é você pensar, se você tiver muito crítico da maneira que o culto é feito na sua igreja e achar que está tudo errado e não deve ser feito assim. Esse espírito farisaico, espírito de criticar, espírito de alienar, eu não participo disso aí, isso aí tudo está errado, isso aí precisa mudar, eu estou buscando a revolução litúrgica, com certeza essa revolução não vem através de pessoas críticas e alienadas. Então nós precisamos cooperar com a liturgia do jeito que está, sem mudança e sem crescimento. Nós não temos voz ativa se nós formos pessoas alienadas e pessoas críticas, amém? Então assim, é muito importante que nós busquemos mudança, que nós desejemos isso, que oremos por isso, mas que nós não sejamos pessoas que ficam criticando. E criticar é fácil, fazer é difícil, né? Todo mundo sabe que criticar é fácil, mas fazer é difícil, e nunca se constrói algo se tem um espírito crítico. Então o espírito crítico é do diabo, então não sai desse encontro com espírito crítico, julgando ou alienado. Você não critica, mas também você não participa, porque você não concorda, porque você não quer. Não, se você só tem poder de ação se você for uma pessoa envolvida. Então, mesmo que a liturgia não seja aquilo que nós queremos que seja, nós precisamos ser pessoas engajadas, porque aí nós temos condições de contribuir para uma mudança positiva. Terceiro, isso é mais do ponto de vista da liderança, né? Da liderança, tanto do louvor como da reunião. Não devemos mudar nenhuma prática litúrgica bruscamente. Nunca se muda nada rapidamente. Porque vocês viram o que nós falamos no primeiro dia. Qual que é a liturgia errada? É aquela que é feita que não expressa o que as pessoas estão sentindo, ou que força as pessoas a expressar uma coisa que elas não estão sentindo. Entendeu? Então, se você mudar a liturgia, pode ter uma prática maravilhosa, mas o povo não entende, não sabe, não... Justamente o que torna uma liturgia ruim é o fato das pessoas não entenderem. Então, se for mudar, precisa ensinar, explicar, convidar, atrair, avisar, a tal ponto que todos estão envolvidos e todos estão gostando da ideia, e aí é possível fazer com sentido. Até você vai perceber que fazer coisas que a gente já faz, nem mudar nada, coisas que já faz, mas explicando, atraindo, profetizando, por exemplo, bater palma. Por que que a gente bate palma? A maioria bate palma porque gosta de bater palma, e quem não gosta não bate, né? Mas quando entende o significado espiritual disso, quando há mais oração em cima disso, quando tem sentido, você percebe como bater palma muda e se torna uma coisa. Então, o que transforma a liturgia não é a coisa em si, mas é que todo mundo está fazendo aquilo com gosto, com alegria. Gente, eu nunca vi uma igreja levantar oferta igual a Igreja Bethel lá em Reading. Eu fiquei assim, pasmo, assim, de boca aberta, assim. Porque eles profetizam na hora de levantar a oferta. Eles profetizam. E eles têm vários textos, eu até peguei, dá para pegar os textos. Eles têm textos e eles falam com alegria. Quando vai ter hora de oferta na reunião, gente, é quase uma hora assim, profética. Eu estou dando essa oferta, e dando essa oferta, eu estou dizendo que Deus vai enviar missionários até os confins da terra, Deus vai me prosperar no meu serviço, Deus vai dar fruto disso que estou fazendo. Gente, é um negócio assim que não é só manipulação psicológica, é profética mesmo. O ambiente muda. Então, eles levantam oferta, toda igreja levanta oferta. Só que levanta oferta de um jeito que o povo sabe para quem está dando, sente a unção atrás disso. Então, muita coisa na liturgia nossa não precisa mudar. Ele precisa ter sentido, ele precisa ser feito com entendimento, né? Então, nunca muda, nunca faça nada com a igreja que todos não estejam bem conscientes e atraídos, e não é uma coisa imposta, é algo que eles já estão sentindo essa alegria de fazer. E o quarto ponto, e é bem prático: se queremos uma mudança litúrgica, reúne os dirigentes de louvor, os dirigentes da reunião, os músicos, reúne os pastores. Começa a formar uma reunião, um grupo de trabalho, para conversar sobre o que é feito. E o anjo tem várias dicas sobre isso. Como é que você faz com os músicos antes e depois? Como é que é?
Meia hora antes a gente fala tudo.
Como é que você chama esse período de... ele faz o briefing e o debriefing. E o debriefing, ele nunca critica nada, não é verdade? Depois da reunião, ele nunca traz nenhuma crítica para nenhum músico, nada disso. E essa crítica vai vir na próxima reunião. Entendeu? Então, assim, porque é muito chato, você dá o coração, faz o melhor possível e depois já vem uma crítica logo em cima, né? Então, ele faz o briefing, que é essa reunião antes, para sentir, né? Para ver qual a direção, para conferir as coisas. E o debriefing é: isso foi bom, isso aqui foi bom e tal. Não fala nada que foi ruim, só as coisas que foram boas. Se teve quase nada de bom, ele fica bem curtinho esse debriefing. E aí o briefing na outra reunião fica mais comprido. Mas, assim, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer, e gostaria muito de ouvir, de que esse encontro produziu isso, é que cada igreja aqui representada, os músicos, os dirigentes de louvor, dirigentes da reunião, estão reunindo para conversar conversar sobre a liturgia. Não precisa mudar nada, mas só conversar sobre a liturgia. Está sendo bom? Vai, está fazendo algo? Ah, não está sendo? O que não está sendo? E nunca fazer nada sem unidade. Mas essa comunhão significa que nós valorizamos. A igreja não é uma máquina que continua sozinha. Não é uma, não, a gente já sabe fazer louvor, a gente já sabe fazer louvor, já sei dar palavra, a igreja funciona quase sozinha. Não, nós precisamos de uma comunhão, de uma valorização, de esperar em Deus. Só o fato de fazer isso pode revolucionar a liturgia, certo? Então, assim, se os irmãos puderem levar isso para suas igrejas, sugerir isso, pedir para Deus levantar esse tipo de grupo, esse tipo de comunhão, que a reunião, pensa assim, a reunião da igreja é um momento apocalíptico, é um momento, como é que o Lutero chamava? Ele falava, a pregação é Cristo chegando a nós, é um momento, acho que é apocalíptico mesmo, alguma coisa. Ele falava que a reunião, o Neilson falou conosco agora, ele converteu por causa de uma música, já pensou? Então a reunião é um momento onde Deus vai mudar vidas. A reunião é um momento precioso, gente. A semana toda a gente não consegue estar esse tempo tão precioso, um tempo caro, né? Então, se é um tempo tão caro, vamos valorizar esse tempo e fazer uma reunião de comunhão e entender o que vai acontecer e verificar o que aconteceu e buscar a Deus essa reforma litúrgica em nosso meio. Agora eu quero dar para vocês 10 pontos rapidinho, só que assim, sobre qualquer liturgia. E só para você meditar, para você sintetizar assim, algumas coisas que são muito importantes para trazer essa presença de Deus em nosso meio. Primeiro é honra. Primeiro é honra. Ele falou, honrarei quem me honra. Qualquer forma de honra traz a presença de Deus. Quanto maior a honra, mais presença. Quanto menor a honra, menos presença. Como é que Cornélio honrava a Deus? Orando e doando, né? E o anjo fez suas orações e as suas ofertas subiram até a minha presença. Ele fala, eu honro quem me honra. Chegar a orar é honra. Orar pela reunião é honra. Dar o seu melhor é honra. Qualquer jeito. Honra a Deus. A honra a Deus é primordial. Nem tem nenhum truque, nenhuma coisa que vai substituir isso. Sabe, faz tudo direitinho, tudo certinho, tudo de acordo com. Mas não tem essa honra de coração, não vai funcionar nada. Ele fala, eu honro quem me honra. Segundo, oração. Essa igreja da Brooklyn Tabernacle, eu vou ano após ano, vou uma vez por ano. Se eu vou visitar meu filho, passo lá sempre. Gente, é uma presença, é um ambiente. É um negócio. E não é explicado só por causa de alguma técnica. Nada disso. Estuda a igreja lá, começou com oração. Estudou com muitas horas de oração. E a reunião de, acho que terça-feira à noite, de oração, reúne milhares de pessoas só para orar. É um negócio, é um fenômeno. Oração. Gente, se não tiver oração, nenhuma mudança litúrgica vai ter valor nenhum. Tá? Então é oração, forma ambiente. E o ambiente é o lugar onde qualquer mudança litúrgica pode ter algum sentido. Terceiro, senso de incapacidade. Se você se acha capaz de dirigir o louvor, você não é capaz. Se você acha que você sabe dirigir a reunião, você não é capaz. Deus usa somente pessoas que se sentem incapazes, aterrorizados. Humildes, dependentes de Deus. Se você não tem isso, você não entendeu nada do que está falando aqui. Porque quem sabe o que Deus está pensando, o que a congregação está pensando, o que deve ser a coisa, quem sabe? Por si. Deus só vai usar pessoas que estão vazias de si. Humildes, não porque é chique ser humilde. Humilde porque realmente sabe que não é nada, né? Quando você sabe que não é nada, você nem precisa pôr o nome de humilde. Você sabe que não consegue, então você tem essa humildade. Uma coisa que eu notei desde o início aqui em Botucatu, a primeira vez que vim aqui, não lembro que ano que foi, não sei se o pastor Eduardo lembra que ano que foi aqui. 2000? Ano 2000, primeira vez que vim aqui, eu fiquei admirado, que eu nunca tinha visto uma equipe de música como daqui. Porque normalmente, em todas as igrejas que a gente vai, os pastores falam assim: eu sei que Lúcifer era músico. Vocês não entenderam, né? Porque músico é do capeta. Ou seja, se você vai mexer com músico, baixa seu instrumento, para de cantar agora, faz isso. Ele empurra e não volta mais, porque tem outra igreja que gosta dele e que quer ir. Então os pastores, a maior preocupação, tem medo de mexer com os músicos. E aqui tinha uma equipe de louvor que era extremamente humilde, flexível, quebrantado. Se mandava parar, parava na hora e não ficava emburrado. Eu fiquei admirado, foi a primeira coisa que eu notei. E aí, desde o início que nós começamos os encontros de jovens no virado do ano, a equipe de Botucatu nos ajudou muito, e era essa atitude quebrantada, essa atitude de humildade. Tocavam com perícia, tocavam com esmero, tocavam com boa vontade, mas eram submissos aos pastores da direção da reunião. Gente, o Espírito Santo começa a fluir sem mais nada, só precisa só disso. E em Jundiaí, depois de muitas lutas e muitos anos de problemas, nós temos também esse tipo de ambiente. Nós temos gente de louvor que são submissos, humildes, quebrantados, e você sente o Espírito Santo operando na reunião porque tem essa atitude, né? Essa atitude, muito bom. Quinto, nossa, então eu pulei um. Bom, pode ser o quarto, tá bom. Flexibilidade. O que quer dizer com flexibilidade? Uma das coisas que eu gosto muito quando o Marcos de Curitiba está dirigindo louvor e coisa, que ele falou aí que às vezes acabava com as músicas dos autores, né? Porque punha coro de um, refrão de outro, e estrofe de outro, e aquela coisa. Meu irmão mais novo, Thomas, tinha também muita essa facilidade. Assim, quando o músico fala assim: não, não sei tocar essa música. Não, me passa o, né, o, como é que fala? Eu só sei tocar se eu vejo as notas. Assim, é muito, assim, engessa o Espírito Santo. O músico tem que ser muito bom, mas ele tem que ser muito flexível, ele tem que ser assim, adaptar rapidamente. Ele tem que conseguir pegar uma música daqui, uma música dali, uma música dali, qualquer coisa. Ele precisa ser muito adaptável, porque aí o Espírito Santo flui onde ele quer. Vento sopra para cá, sopra para lá. Então você precisa de... isso que o anjo falou ontem, segunda natureza. Você faz sem pensar. Ouviu uma vez, eu já ouvi muitos que vocês ouviu uma vez a música, ele já consegue acompanhar para ouvir. É uma coisa impressionante. Então, assim, é muito importante não ser inflexível. Porque já pensou se você não tem lista? Ou se Deus pega a sua lista e joga? Você já pensou? E outra coisa, uma das partes mais importantes do louvor que não é usado é depois da palavra. Uma das coisas mais importantes seria o louvor depois da palavra. Viram ontem como é que foi a doxologia ontem? Um dos momentos mais altos do louvor depois da palavra, não é antes. Nós estamos perdendo isso, inclusive os pastores dirigindo a reunião, os pregadores, estamos orientando os pregadores em Jundiaí, 45 minutos no máximo. Por quê? Porque se demora mais, o povo cansa. Termina a palavra, já termina a reunião e vai embora. Gente, não é assim. Você recebeu a palavra, precisa ser molhado, né? Manda água, manda chuva, manda. Você nunca semeia, nunca transplanta uma coisa e não põe água. Então, assim, não é certo terminar a palavra normalmente. Claro que tudo tem exceção. Se é uma palavra de ensino, né? Se é uma palavra de instrução, não precisa, não é uma regra fixa. Mas se é uma palavra de inspiração, se é uma palavra que exige uma resposta, se é uma palavra que Deus mexe com o coração, tem que dar uma chance do retorno. Porque o Alder tem que falar da resposta. A resposta é muito importante. Então, assim, os músicos precisam estar atentos, não é só para preparar o período de louvor. Acabou, pronto, vai lá tomar cafezinho, vai lá tomar uma aguinha, senta lá, nem escuta a palavra, não. Tinha uns lá nas arenas que ia lá para o bar, acredita? O pastor do Nazaré atual confessou isso, que ele era músico antes, né? Ele falou que ele vinha profissionalmente tocar no período do louvor, mas a palavra não era com ele. Então, o músico, ele é profeta, ele deve ser ligado profeticamente para a reunião, então a palavra, ele precisa pensar qual música que vai fazer com que essa palavra penetre mais, qual música permite que haja uma resposta, entendeu? Claro que o dirigente da reunião também, porque às vezes não é cantar, não é louvor, às vezes é oração, às vezes é outra coisa, né? Nem sempre é louvor, nem sempre é a música, mas o dirigente de louvor e o dirigente da reunião precisam estar atentos depois da palavra. Por isso que eu falo que tem que ter muita flexibilidade, muito repertório grande para poder realmente conseguir expressar tudo que precisa ser expresso. Quinto agora então, verdade e sinceridade. É, o Aldair falou conosco hoje como a verdade dói, mas como é importante, né? Então, precisa saber quando falar a verdade, porque tem jeito de falar a verdade, e tem, mas politicamente correto não vai funcionar na presença de Deus, o Espírito da verdade. Então nós precisamos falar a verdade em amor, mas a verdade precisa ser dita, e todo mundo que está no ministério precisa saber o que os outros estão pensando, certo? Ele não pode ficar pensando que está tudo no politicamente correto e não pode tocar, porque senão o irmão vai ficar ferido, vai ter ofensa. Não, precisa ter verdade, precisa ser baseado na verdade, na sinceridade. Sexto, eu comentei, não vou entrar mais nisso, mas precisa de ligação com os pastores, sabe? Os pastores precisam estar muito atentos. Não pode falar assim: ah, não, ele não gosta de louvor, então ele não participa de louvor, ele fica igual poste todas as vezes. Gente, é doença espiritual. Então precisa ser pastoreado. E o ministro de louvor também precisa cantar coisa que significa que o povo está sentindo. Mas como é que ele sabe que o povo está sentindo se não tiver pastoreamento, entendeu? Então, pastoreamento e louvor estão muito ligados. Então, precisa ter essa ligação. Sétimo, junto com isso, e nós falamos pouco sobre isso aqui, mas talvez em outra oportunidade poderíamos falar mais, eu acho, talvez no próximo encontro poderíamos fazer isso até como tema. Música é profética, precisa de profetas, e precisa de influência profética. Então não só saber o que a congregação está pensando, precisa saber o que Deus está pensando. Então, música, e Davi falava para o pessoal profetizar com harpas, né? Então, música é muito ligada com a profecia. E ontem, quando entrou naquele livro da Doxologia ontem, a presença de Deus estava trabalhando aqui. Se nós tivéssemos subido um pouquinho mais, podia ter começado a ter um retorno, né? Porque nós subimos e Deus fala. Então, a gente começa a sentir necessidade de profecia, dom profético, cante profético, para profecias, palavras, ou então silêncio profético, então alguma coisa profética. Então assim, os profetas na igreja precisam estar muito ligados com a liturgia da reunião, porque nós queremos uma reunião profética, nós temos que ter profetas, né? Então assim, essa influência profética é muito importante. Oito, dedicação. Isso o anjo falou bastante aí, né? A questão se a pessoa está só usando música como hobby, ele não vai conseguir se tornar uma segunda natureza, não vai conseguir ser bom. Precisa de uma dedicação, precisa de pessoas chamadas que, né, que dão o coração naquilo. Dentro daquilo que ele falou, nós estávamos comentando até depois, o pastor Eduardo, nós estávamos comentando sobre a questão de que o pessoal nas igrejas por aí tem um mau testemunho de pastores tempo integral. Porque se a pessoa não pastorear de fato, se ela só administrar a reunião do domingo, ela pode trabalhar tranquilamente, não precisa ser tempo integral. Tem muitas igrejas grandes que os pastores não são tempo integrais. Muitas. Conheço muitas. A igreja vai bem e o pastor não é tempo integral. Não tem problema. Agora, se a pessoa vai se dedicar às pessoas, vai carregar o peso de pessoas, vai envolver com pessoas, vai envolver com a palavra, aí precisa ser tempo integral mesmo. Não tem condições. Não vai avançar. Então assim, por causa de pastores que não pastoreiam como deviam, se tem um paradigma por aí de que pastor vive à toa, né? Que não faz as coisas, que não faz nada, não tem serviço. E é um paradigma errado, sabe? Que o pastor trabalha mais. Meu colega, Paulo Manzini, falou que quando ele saiu do pastorado e começou a trabalhar, ele ria dos companheiros de trabalho porque eles estavam falando que estava estressado e ele estava descansando, né? Então, porque ele tinha telefone noite e dia e coisa e tal, e quando ele ia para o serviço é só das 7 da manhã até as 5 da tarde e pronto, né? Então ele começou a aliviar os créditos, mas ele deixou de ser pastor. E músico seria a mesma coisa. Você acha que, né, acho que o Aldair não explicou para vocês, que o baterista, Messias, né? Não é o Messias, né? É o Messias, né? O Messias, ele Então, assim, aí o pastor Eduardo complementou, falou assim: se houver pastoreamento dos músicos, eles podem ter tempo integral e devem, porque aí você vai subir o nível pra caramba. Mas o pastoreamento significa que alguém tem um aval de que ele não é à toa, de que ele levanta cedo, que ele trabalha pra caramba, que ele dá o melhor dele, então ele merece, ele é digno do seu salário. Agora, a pessoa que tem nome de cargo, mas todo mundo sabe que ele fica dentro de casa, assistindo seriados, assistindo coisas, fazendo coisa, é mau testemunho. Mas não é só de músico, de pastor, de qualquer outro também. Entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar alguns conceitos, paradigmas na sociedade e no nosso meio, para que seja digno. Amém, irmãos? Estão entendendo? Assim, se houver dignidade, não tem nada a achar ruim com isso. Mas precisa gerar confiança, precisa ter alguém que dá um aval, entendeu? E aí vai ter uma coisa sadia, mas nós só vamos ter qualidade lá na Beto, e o próprio Aldair falou que lá tem muitos, né, sustentados, lá na Beto tem muitos sustentados, no iRock tem muitos sustentados. Então esse paradigma está sendo quebrado de que só pastor pode ser sustentado em tempo integral. Muitos pastores não precisam, lá em Jundiaí, muitos nossos pastores não são integrais, entendeu? Então, assim, muitos pastores não precisam e muitos músicos ou ministro, outro tipo de ministério precisa ser. Então a gente precisa quebrar esse paradigma aí e ter um entendimento sobre isso. Isso forma uma cultura, né? 9. Se essa questão da liturgia da igreja não é vinculado ao sacrifício, à doação. E quando eu falo doação, é dar seu tempo, dar seu dinheiro, servir os pobres, servir a sociedade. Se não for ligado a isso, se torna uma coisa doentia. Tá? Então, assim, aquele negócio que Deus falou de Cornélio, suas orações, que é coisa mística, espiritual, religiosa, né? E suas ofertas. Né? Então, assim, lá em Montemor estão trabalhando muito sobre isso, né? Teve um curso esses dias do SEDEC falando estritamente sobre como trabalhar na cidade, como impactar a cidade, como afetar a cidade com boas obras e não com bons cânticos, né? Entendeu? Então, assim, os bons cânticos é para Deus, para nós, mas para a cidade precisa ser prático, precisa dar a vida, precisa servir pessoas, precisa dar até doer, entendeu? Precisa de uma vida sacrificial. Se isso for junto, a unção vai descer sobre a igreja. Se for só coisas espirituais, entre aspas, vai ser igual, fala em 1 Coríntios 13, 1, símbolo que retine, vai ter um sol oco, muito bonito, mas não tem aquele som de coração que está quebrantado, que está servindo os outros. Nós precisamos mesmo de uma vida sacrificial na prática. Teve um dia desse em Jundiaí, quando já tinha levantado a oferta na hora normal da reunião, aí tinha um irmão do Quênia, né? Do Quênia. E aí, sem avisar, o irmão do Quênia falou sobre as coisas, sobre a necessidade e tal. Sem avisar, falou com a igreja: olha, vamos contribuir para o irmão? Levantaram a segunda oferta específica para o irmão. E a igreja levantou assim, em peso. Eu senti, falo com vocês, eu senti o cheiro suave na hora, eu senti o sorriso de Deus, eu senti a presença de Deus de uma forma tão forte, porque não era uma coisa forçada, era uma coisa voluntária. E quando isso acontece, gente, tem uma coisa tremenda. Então não é só a técnica da liturgia, tem coisas práticas quando a igreja está fazendo esse tipo de coisa que traz essa presença de Deus para o nosso meio. E o último ponto, ponto número 10, é que precisamos de um coração puro. E o anjo falou bastante sobre isso nessa carta que foi mandada. É a questão da agenda secreta. Sabe? Agenda secreta ou segundas intenções. Eu estou fazendo para a glória de Deus, mas estou aqui em cima do palco e quero que todo mundo me veja, depois que todo mundo me elogie, né? E vou pôr minha cara no CD e vou dizer que bom que eu tenho essa graça de Deus. Então, assim, quando você pode, por isso que o Paulo assim, falou de boas músicas no buraco, porque música não precisa ver o músico, né? Não precisa ver o músico, você precisa escutar, né? Você precisa escutar o músico, você precisa escutar, agora ver não precisa. Então, ele falava assim: eu quero ver quantos músicos tocariam para Deus, escondido, sem ninguém saber que era ele que estava tocando. Ninguém sabe. Mas ele vai todo domingo, fielmente, e toca sem ninguém saber nem quem que é. Fala, que som maravilhoso, que som do céu. Acho que é anjo que está fazendo. Mas o cara que faz não recebe nenhum louvor. Então, assim, isso mostra claramente qual é a intenção do coração. Então, nosso coração é enganoso. Todos nós temos esse problema. E Deus quer coração puro. Então nós precisamos buscar a Deus, que Ele purifique nossas intenções. E você sabe quando quando a pessoa é um sinal de quando começa a ter um coração puro? Consegue receber repreensão, críticas, sem desanimar, sem deixar de agir por causa disso, porque ele só quer glorificar a Deus. Então, assim, a imagem dele não é importante para ele. O importante é Deus ser glorificado. Quando nós podemos, em qualquer área de serviço, receber uma crítica, receber uma repreensão, e tem repreensões e críticas que não são certas, são erradas. A pessoa que critica está errada, a pessoa que repreende está errada. Entendeu? E a gente não deveria receber essas coisas, acolher o coração, mas não deve ficar abatido por isso. Né? Então, se você ficar abatido, é porque você tem uma agenda secreta, você tem segundas intenções. Mas se você, por exemplo, Moisés, né, os irmãos dele criticaram ele, ele não se defendeu, Deus teve que defender ele. Né? Então, é muito importante que cada um de nós estejamos buscando a Deus para que nosso coração seja puro. Né? E como eu disse, para saber se é puro, é na hora do comentário negativo, crítica, repressão. Se você aceita numa boa, ou se você não aceita porque não é verdade, mas mesmo assim não fica abatido, significa que você está fazendo para Deus mesmo e não tem problema. Agora, se aquilo te afeta, na medida que te afeta, é na medida que suas intenções não são muito puras, não são muito retas, não são muito justas diante de Deus. Terminando então, eu só queria dar uma listinha de outras coisas, bem rapidinho, que a liturgia deve expressar. Nós falamos assim, qual a função da liturgia? Ele deve ser o meio de expressão daquilo que existe de fato nas pessoas. Então, quanto mais o Ministério de Louvor consegue discernir qual o sentimento que está permeando a congregação, a maioria, mais aquilo vai pegar fogo. Quanto mais a liturgia for contrária àquilo que acontece no povo, mais não tem ressonância, não tem eco, a coisa não vai. Você tem que ficar manipulando, fazendo assim, né? Irmãos, levanta, bate palma, Deus merece. Você tem que ficar, né, dando manipulação. Mas quando você acerta o que o povo está sentindo, eles entram espontaneamente. E aí eu só queria dar uma listinha de coisas, e não é só o período do louvor, tá? Porque liturgia é a reunião inteira. Reunião inteira. Quando nós falamos desses sentimentos, deveria ter espaço em nossas reuniões e maneiras criativas de expressar essas coisas. Então, vamos colocar ali vários, né? Gratidão. Gratidão. Tem vezes que a igreja toda dá grata, porque Deus está abençoando, Deus fez maravilhas, curou, supriu, protegeu. Tem momentos que a igreja está cheia de gratidão. Cantar uma música sobre gratidão, te agradeço pelo ar que respiro, né? Pela água, pelo sol, sei lá, por tudo, né? Pelas curas. Muitos salmos falam de gratidão. Então, gratidão é um sentimento muito comum, deveria ser pelo menos, e um sentimento que deveria ser expresso através da liturgia. Testemunho, aí testemunho não é necessariamente cântico em louvor, mas espaço na reunião para alguém testificar. Às vezes um testemunho levanta a igreja inteira, levanta a igreja inteira, um testemunho, e fala nos salmos, eu vou contar a grande congregação, vou falar para todo mundo, vou contar para todo mundo. Então, testemunho, necessidade de falar do que Deus fez por mim. É bem ligado com gratidão, mas é um pouco mais específico. Daí nós temos adoração, que é a contemplação de Deus, os seus atributos. Nós temos clamor, ansiedade. Eu gostei muito quando o anjo falou ontem: você não é o que você pensa e não é o que você crê, você é o que você deseja. Nós não vimos em Jundiaí uma pessoa falando esses dias: tanta música fala, eu quero, desejo. Eu quero, desejo, não quer dizer nada. Eu quero ser médico, mas não estudo, não vai ser médico. Eu quero, não quer dizer nada. correndo as águas, né? Então, assim, tem vezes que a igreja não está com vontade de adorar, não está com vontade de ser grato, mas está com um clamor, assim, muito forte. Então, clamor é uma coisa tremenda. Assombro. Se adorar bastante, ou mesmo em algum outro momento, o anjo falou que, eu não sei se você falou em público ou só falou pessoalmente, que quando o Armando estava lendo o livro, ouviu a mensagem, era um livro ou uma mensagem? Que ele falou, uma pregação. Depois não queria nem falar. Se chama assombro. Quando a palavra toca em você, tem momento depois da palavra, a palavra é muito ungida, ou um período de louvor muito ungido, ou uma profecia. É, pode acontecer em qualquer momento. Dá um senso de assombro. E assombro significa que você não quer falar nada, você não quer mexer, você não quer fazer um barulho, você quer ficar assombrado sozinho. Gente, isso é poderoso. Quando a igreja tem a disciplina, e se ó, Deus está presente, fica calado. E tem um senso total. E não fala nada. Gente, nessas horas, muita coisa pode acontecer dentro das pessoas. Você não fica sabendo na hora, depois acontece. E irmãos, né, os Quakers, entendi isso quase como uma liturgia assim, que se tornou até morta depois. Mas tem muito poder, e nós não sabemos muito sobre isso. Mas precisa ter espaço na liturgia para o assombro. Deu assombro, vamos ficar assombrados, amém? Vamos ficar assim, reverente diante de Deus. Celebração, aceitação da palavra, recebendo a palavra, exortação, profecia, edificação, comunicação. Sabia que a hora dos avisos é um momento da liturgia e é um momento importante, que nós somos uma comunidade que está interagindo, não é? Então a comunicação é muito importante. Tem igrejas que falham demais na comunicação. Comunicação é muito importante e faz parte da liturgia, faz parte de sermos um povo de Deus, né? Então, que Deus nos ajude a discernir outros, né? Ele deve ter muitos outros sentimentos, pensamentos, emoções, né? Coisas que a gente pudesse discernir e dar espaço, né? Se nós discernirmos e damos espaço, nós vamos ver o Espírito Santo movendo de coisas, maneiras que nós nunca vimos acontecer.